2:08. Bom, vamos conversar a partir de agora com o professor Oswaldo Maciel, da Universidade Federal e diretor da Edufal, diretor recentemente empossado, né, na nova gestão da professora
Valéria.
Professor Oswaldo Maciel, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, é um prazer, uma satisfação estar aqui representando a editora para dialogar com a comunidade de ouvintes da rádio.
Professor, vamos falar sobre as novas prioridades da nova direção da Edufal?
Sim.
As pendências que devem ser resolvidas, deve ter muitas, né? De imediato, quais as propostas e projetos da nova gestão?
Pois bem, Marcos, nós assumimos a convite da professora Valéria Correia. É um desafio estar à frente de uma editora que já está completando 33 anos esse ano, certo? Que tem uma longa tradição. E nós estamos, junto com a equipe de servidores e de técnicos, mapeando um conjunto de informações e de questões relacionadas com a dinâmica da própria editora, com a relação que a editora tem com os seus autores, com o público, de maneira geral. E o que eu gostaria de dizer inicialmente é o seguinte, que a prioridade número um é arrumar a casa, certo? Resolver algumas pendências que nós assumimos, né? Assumimos com algumas pendências financeiras, algumas pendências editoriais. E arrumando a casa, a gente começa aos poucos a pensar nos projetos e nas perspectivas para a nova gestão da editora, não é isso?
Aqui pelo release que me foi passado, diz que o senhor é um apaixonado pelo universo literário.
Exato. Eu acho que esse é um dos motivos para eu ter sido convidado para assumir esse posto.
O senhor tem 33 anos de trabalho lá na UFAL?
Não, a editora tem 33 anos. Que... Eu estou lá na universidade desde 2008 como professor.
Recente, você é criança ainda na universidade, né? Uhum. Quer dizer, nessa área da literatura, né? Mas, sim, qual é os projetos que o senhor está pensando?
Bom, nós temos...
Eu acho que um grande projeto é manter a Bienal, né?
Sim, com certeza.
A gente estava até falando aqui em off antes de entrarmos no ar. Ela saiu de um projeto pequenininho que teve um crescimento fantástico, né?
A Bienal é com certeza um dos nossos desafios mais importantes. É um evento que está no calendário cultural alagoano e que nós estamos na sétima Bienal, né? Tivemos a sétima Bienal agora em novembro do ano passado. Estamos começando a planejar a oitava Bienal, que ocorre em 2017. E esse é um encargo que a gente está assumindo. A gente avalia que os avanços que foram dados em relação às Bienais anteriores são muito ricos, muito produtivos, mas que numa situação dessa que nós estamos vivendo, com a nova gestão, com o novo perfil e com um cenário de crise muito grande no Brasil, a gente quer garantir a continuidade da Bienal, mas certamente formatando ela, né, dando um outro formato, dando uma outra roupagem, para que o evento, ao mesmo tempo que continue existindo, ele não onere tanto os cofres da universidade como eram os casos anteriores.
Quer dizer que ela onera muito?
Porque, de fato, é a única Bienal que existe no Brasil que é assumida por uma universidade, por exemplo, certo?
Mas então, o lucro da universidade aí, o lucro político da universidade não é bom para ela? Não soma?
Isso em termos institucionais, em termos da imagem da universidade, soma.
Ela lá num patamar.
Mas a grande questão é justamente qual o cálculo que a gestão da universidade vai fazer, tendo em vista um conjunto de cortes substanciais que a universidade vem sofrendo, o Brasil inteiro vem sofrendo, as universidades em particular, e como investir os poucos recursos que nós temos. Por exemplo, a gente tem um corte que fica na casa entre 70% e 80%. Então, como pegar esses recursos e girar para um evento que é muito importante, mas que compromete boa parte do seu orçamento e deixa a descoberta um conjunto de outras ações extremamente ricas e importantes que são da própria universidade.
Aí você...
Então, esse é um debate, uma discussão que a gente está fazendo. A gente vai garantir a Bienal, ela vai ocorrer, certo? Nós já temos data, inclusive, para ela ocorrer. Nós já temos um tema para a Bienal do ano que vem. É um tema, digamos assim, óbvio, mas enfim. Uhum. São os 200 anos de Alagoas, certo? Em alusão à emancipação política de Alagoas, de 1817. Nós já estamos tomando as primeiras decisões em relação ao evento, mas, de fato, essa formatação final, como é que ele vai se configurar, a gente ainda está pensando um pouco.
Mas o senhor tem uma equipe boa para desenvolver esse trabalho?
Nós temos uma equipe boa, disposta, muito competente, que veste a camisa da editora, certo? É um dos grandes legados positivos que a gente assume ali, certo? A gente teve um ajuste ou outro para fazer internamente dentro da equipe, mas é uma equipe muito disposta. E, claro, a gente também conta com o apoio de vários outros servidores e funcionários da universidade que são externos à editora, mas que também, no momento de Bienal, por exemplo, abraçam a camisa e, enfim...
Estou vendo aqui que o senhor tem produtor cultural. São todos funcionários de carreira ou são funcionários temporários?
A grande maioria. É. Nós temos a maioria.
Tem produtor cultural, contador, bibliotecário, administrador, jornalista. Né? E vai por aí. Bom, pelo menos é esses aqui que eu tenho. Eu quando eu li aqui, eu achei um pouco pequeno, né? Para um trabalho que o senhor vai fazer. Porque não é só o campus daqui de Maceió, porque tem isso. Outros campos, né?
Exatamente.
E a Edufal, ela cobre isso tudinho, né?
Atualmente, a editora, ela funciona, tem sua sede no campus AC Simões, né, que fica ali no SIC, no Centro de Interesse Comunitário, por trás daquela galeria dos bancos, certo? É um espaço novo, recém-inaugurado na universidade. E nós temos duas extensões, uma que funciona no espaço cultural, certo? E que precisa ser mais divulgada, porque...
Espaço cultural
no espaço centro? Cultural lá na Praça Sinibu, no centro da cidade, que atende a comunidade do centro e as pessoas que convivem lá com o espaço cultural, propriamente dito. E nós estamos reabrindo...
E está passando por uma reforma, né?
Tem alguns espaços que estão em reforma lá. E nós estamos reabrindo a extensão da Edufal lá no campus de Delmiro Gouveia, né? Lá no sertão. Na próxima quinta-feira, depois de amanhã, a gente reabre. Então, a gente tem esses desafios. Né?
Arapiraca nada?
Em Arapiraca ainda não. Esse foi
Será
o quadro.
Uma outra oportunidade?
Com certeza. A gente já está botando no papel, mas não começamos a estabelecer os contatos, não. A gente tem professores interessados, a gente sabe que a comunidade do Agreste, ela precisa disso, certo? Porque a Edufal, quando chega num ambiente, por exemplo, quando chega no sertão, ela não chega somente para circular os livros, para expor os livros e vendê-los. A gente chega como um espaço que oferece a oportunidade de troca de ideias, onde as pessoas afluem ao espaço, um ou outro autor local, quando publica um livro, vai fazer o lançamento lá.
E deve existir, né?
E com certeza, com certeza. Então, a gente, em torno da editora, termina surgindo um espírito que agrega um conjunto de manifestações artísticas, culturais. Então, é um pouco nesse sentido que a gente faz o esforço para garantir a extensão da editora, como no caso na reabertura em Delmiro Gouveia. E mais cedo ou mais tarde, certamente, a gente vai pensar no caso de Arapiraca e em outros casos, eventualmente.
Na verdade, o senhor assume, a Edu falou, inclusive, disso aí, um momento difícil, né, para a nossa nação. Né?
Isso.
Não sabe o que, é que vai acontecer amanhã.
Exatamente.
E esperamos que seja o melhor. Né?
Exatamente.
Principalmente no campo educacional, né? Como a nossa universidade cresceu muito. Né? Ela tem campos em, você está dizendo aí, em Delmiro, campos em Arapiraca, parece que tem em Viçosa, né?
Temos polos em Viçosa Palmeira, em Penedo, Palmeira.
Aqui para a região norte tem algum?
Ainda não. Tem um campus projetado para lá, mas, de fato, não teve nenhum encaminhamento, nem dotação orçamentária prevista, nem quadro de servidores. Mas esse é um desafio que está chegando para a nova gestão.
São tarefas que aumentaram, né?
Com certeza.
Com certeza. E aí, para cobrir isso...
São duas questões. Uhum. Primeiro, no caso dessa expansão, dessa reestruturação da universidade aqui no estado de Alagoas, houve uma expansão que a gente... Esse foi um dos nossos motes de campanha e é uma avaliação que a gente continua com ele, com esse mote, é de que houve uma expansão, mas que ela foi muito precarizada. A universidade que chega, por exemplo, no Agreste ou que chega no Sertão, chega com vários dos problemas que nós acumulamos no campus AC Simões e Maceió, mas com outros problemas. Falta de restaurante universitário, uma relação muito pequena de professores e de técnicos para a quantidade de estudantes. Então, tudo isso termina gerando, potencializa o surgimento de novos problemas. Quando a gente faz essa avaliação, a gente pretende redimensionar, fazer um seminário de avaliação de toda essa expansão e, ao mesmo tempo, tentar oferecer melhores condições e novos serviços, como é o caso da editora. Então, você imagina como é pensar em livros, pensar em cultura letrada, pensar na publicação de obras acadêmicas, num cenário de cortes tão grandes como esse, né? Esse cenário nacional que a gente está vivendo, que é uma crise política, em boa medida decorrente de uma crise financeira, de uma crise orçamentária, ele impacta em todas as dimensões da sociedade brasileira. Mas os cortes que estão sendo feitos em relação às políticas públicas e particularmente em relação ao ensino superior público são cortes proibitivos. O orçamento que já tinha recebido um corte de cerca de 50%, este começo de ano, quer dizer, tem 3 meses que a gente está completando 3 meses que nós assumimos, o corte, na prática, funciona, está ocorrendo em torno de 70% a 80% do orçamento.
Somando com os 50%?
50% do orçamento real, mas na hora de cumprir esses outros 50%, ele não aparece, aparece algo em torno de 20% a 30%. Então, imagine como é você pensar em política editorial, política de publicação de livros, num quadro tão drástico de cortes como esse, em que tem um conjunto de dependências materiais muito mais urgentes. Esse
aí,
é um desafio.
Tem que repensar, né?
É nesse sentido que a gente...
Encontrar umas saídas para que a coisa não fique parada, né?
É nesse sentido que a gente tem que repensar. Ou seja, ao mesmo tempo de garantir os serviços, garantir as publicações, garantir a circulação e a socialização do saber, que a gente sempre promoveu, garantir a Bienal, mas fazer um cálculo junto com todos os outros setores para ver como é que a gente efetiva essa nova política editorial da editora.
Isso mantendo o planejamento de rotinas e a dinâmica, né?
Com certeza, com certeza. Nós temos um cotidiano lá que é extremamente cheio de ocupações, de tarefas, de atividades, cotidiano, diário. Eu estou lá todos os dias, chego 7h30, 8 horas da manhã. Às vezes eu saio de 10 horas
professor,
da noite.
Professor, tem algumas obras que ficaram pendentes da gestão anterior para o senhor da continuidade?
Sim, sim, ficaram. No caso da Bienal, por exemplo, nós temos um edital de publicações e o edital previu o financiamento de 60 obras. A Bienal, que ocorreu em novembro, teve o lançamento dessas obras, mas não foram publicados todos os exemplares, por exemplo. De cada um dos títulos que estava previsto serem publicados 150 exemplares, só foram publicados em torno de 20, 30 exemplares para o dia do lançamento. Então, cerca de 90% dessa pendência editorial ficou, sou eu quem estou cumprindo ela, sou eu que estou assumindo. A gente vai reabrir a extensão da Edufal lá em Delmiro Gouveia, então tem 5 livros de professores do campus de Delmiro Gouveia que estavam sem, que não tenham recebido o livro ainda, por exemplo. A gente fez um esforço para garantir que esses livros estão todos impressos, estão encadernados e que a gente vai levar para lá para garantir o lançamento lá na comunidade.
Quando?
Quinta-feira agora, dia 14, no final da tarde, 5 horas da tarde.
Então, o negócio, mesmo com toda a dificuldade, está aquecido aí, né?
Está sim. Não, então, o que é que ocorre? Eu em vez de estar pensando a nova política editorial com o conselho editorial que eu estou terminando de montar e que em breve eu anuncio para a comunidade, em vez de estar pensando nessa política editorial, eu estou cumprindo compromissos da gestão anterior. Mas, enfim, é isso, né? É isso
mas
que a gente...
Mas, normalmente, quando se assume uma gestão que substitui a outra, sempre tem. Tem até um, não sei se é gastos, mas é obrigações anteriores que tem que ser cumprida, né?
Exato.
Principalmente nesse campo da cultura, né? Não vai deixar e pensar em coisa nova quando tem alguns que estão lá esperando, né? Uhum. Agora, eu estou vendo aqui também que o senhor, a gestão do senhor, elaborou um plano de comunicação para a nova assessoria, né?
A gente percebe o seguinte, que apesar de ter uma tradição muito grande, está completando 33 anos, mesmo na própria comunidade universitária, temos colegas e temos estudantes que não sabem onde fica a editora, onde funciona o seu espaço de venda de livros, que tem um café expresso lá. É o único lugar do campus da C. Simões que possui um café expresso, por exemplo, para quem quiser chegar lá, tomar um cafezinho, fazer uma conversa e tem, enfim, outros serviços lá. A gente percebe que mesmo dentro da universidade ela é muito pouco conhecida. E, quiçá, o que não acontece em relação à sociedade alagoana, ao público de Maceió, enfim. Então, a gente, com essa assessoria de comunicação, a gente pretende garantir que vai haver uma circulação maior das nossas ideias e tentar nos aproximarmos mais do público.
Quer dizer, reforçar a comunicação interna.
Com caso, certeza.
Que as com pessoas a própria têm pouca informação desse café, né?
Isso.
E a comunidade maceoense do estado, né?
Exato. Para a gente oportunizar, quer dizer, a visita que a gente que tem uma certa idade, a gente é de uma época em que visitar um estante de uma livraria causava um certo prazer. Uhum. Então tem muitos adolescentes hoje em dia que não tem essa experiência, não tem essa oportunidade. Então divulgar a editora também nesse sentido, para garantir que essa experiência da cultura letrada, do contato com o livro físico, etc., que isso faça parte da vivência dessas pessoas.
E principalmente da universidade lá dentro, né?
Principalmente da universidade, mas não somente. Porque não adianta, por exemplo, a gente ter uma universidade totalmente letrada, mas cheia de intelectuais.
No entorno dela está
cercada de analfabetos.
Ah, com certeza.
A gente precisa ter o coração muito aberto para o diálogo com a sociedade alagoana como um todo. Ainda mais num quadro de índices de analfabetismo tão grande como esse que nós vivemos.
Professor, e o conselho editorial? Você vai lançá-lo quando?
Olha, o conselho editorial, eu estou botando os últimos pontos nos is, e a minha expectativa é de que até a semana que vem a gente consiga anunciá-lo, certo? É um conselho diversificado, um conselho que tem, em que a gente tentou contemplar não só as diversas áreas do conhecimento, mas também os diversos campos da universidade, né, por conta da expansão. E junto com isso, a gente está trazendo uma novidade. Pela primeira vez, a gente vai ter membro externo no conselho editorial, porque até então o conselho editorial era composto somente por professores da própria universidade. A gente já convidou conselheiros externos, e isso é uma das novidades, sinalizando um pouco a necessidade que a universidade tem de abrir as portas e de criar pontes com a sociedade alagoana. Né? Então, isso.
O senhor divulga isso quando?
Eu divulgo isso.
Antes do meio do ano?
Não, com certeza. Eu quero divulgar isso na próxima semana, em 15 dias no máximo, esse novo conselho.
Então, disponho daqui para. Agora, um outro detalhe. Aqui diz o seguinte: o diretor destaca sua paixão pelos livros, que começou no início da adolescência, quando morava no município alagoano de Colônia de Leopoldina.
Sim. Eu morei em Colônia Leopoldina entre o final da infância e a minha adolescência. E eu acho que junto com o processo de alfabetização veio esse namoro com as letras, com os livros, com os autores, com fulano, com Beltrano, com a obra de uma figura X ou Y, e isso terminou me cativando de um jeito que hoje eu tenho um problema muito sério, sabe? De comprar livros e infelizmente
ter uma biblioteca pouco, particular.
E infelizmente ter pouco tempo para ler. É como o Djavan diz, né? Morrer de sede em frente ao mar. Eu tô vivendo num ambiente cercado de livros e não consigo ter tempo para fazer as leituras que eu gostaria de fazer.
E quantos títulos o senhor possui?
Eu não tenho esse cálculo, não.
Então, são muitos.
Minha biblioteca está dividida em três lugares diferentes. Então, eu nunca consegui.
Mas está aqui em Maceió?
Dois pedaços estão aqui em Maceió e um outro pedaço está na casa dos meus pais, no interior.
Lá em Colônia.
Eles moram em Bateguara. Exatamente.
Bom, professor, fica aí o espaço para que o senhor faça as suas considerações finais ou acrescente mais alguma informação sobre a EduFAL.
Olha, eu agradeço a Difusora em Revista pela oportunidade, pelo espaço que abre para a gente dialogar com a sociedade alagoana, certo? É um tipo de programa necessário. Essa rádio é uma rádio que faz parte
da história da comunicação de Alagoas.
Né? Ela está no afeto de muitas pessoas que convivem com Maceió, com Alagoas, e ter esse espaço, essa oportunidade é muito rico para dizer que nós temos uma nova gestão na Universidade Federal de Alagoas, nós temos uma nova gestão na editora da Universidade Federal de Alagoas e que pretende, apesar de um quadro financeiro e orçamentário muito difícil, que pretende apresentar novas políticas editoriais, socializar o saber e o conhecimento da universidade com toda a comunidade, mas também fazer com que a sociedade se aproxime mais ainda dessa nova realidade que a gente está vivendo na UFAO.
Que bom. Primeiro que a Universidade Federal ela é simpática à sociedade, né?
Sim, essa é uma das marcas.
Tem essa troca, né?
Isso.
E no momento que o senhor disse que vai desenvolver um trabalho para aproximá-la mais, melhor ainda, né? Que adquire esse sucesso. Né? E ao final da gestão, os pontos sejam os melhores possíveis. Né?
Estamos aí. Estamos em começo, com muitas ideias na cabeça. E a gente espera ir superando essas adversidades, encontrando os melhores caminhos para trilhar esse novo momento que a UFAO e que a EduFAO vivem.
Bom, professor, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.
Disponha daqui do nosso espaço. Quando for divulgar essas pendências que o senhor promete até a semana que vem concluí-las, possa dispor desse espaço e venha aqui divulgá-lo.
Muito obrigado. Viu? A gente entra em contato, sim, com certeza.
Obrigado. Nós conversamos com o professor Oswaldo Maciel, professor da Universidade Federal de Alagoas e diretor da EduFAO, novo diretor da EduFAO, na verdade, na nova gestão. São 2:29, vamos a um break de comerciais.